programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista e hoje nós estamos falando sobre vocações, né? E especificamente sobre a vocação religiosa. Aqui conosco, já falamos bastante com a irmã Elisa, com a irmã Jovita e agora vamos falar com um religioso que é marista, que mora aqui no Centro Social Marista de Dourados, o Alisson Furlan. Alisson, você me escuta?
Eu lhe escuto.
Tudo bem?
Deus.
Então tá bom, queremos ouvir um pouquinho, já que neste final de semana a gente ressalta a vocação religiosa, ouvir um pouquinho de você. Você está aqui em Dourados há quanto tempo, veio da onde, qual é a sua formação?
Ok, eu sou natural de Santa Catarina, certo?
Certo.
E o ano passado eu morava em Florianópolis, e esse ano então aqui em Dourados nós tivemos a graça de abrir uma casa de formação, é o aspirantado, a etapa em que os meninos saem de casa e entram para a vida religiosa para fazer o processo de acompanhamento vocacional mais sistematizado. Então, eu fui convidado a participar dessa comunidade e ajudar esses meninos nesse discernimento vocacional para serem irmãos maristas. E cheguei, então, no começo do ano, né? Em janeiro, preparamos as coisas, tudo, para que os meninos pudessem chegar, então, e encontrar as coisas bem organizadas para começar a sua caminhada.
Agora, Alisson, a gente ouve falar irmãs, né? Sempre, né?
Sim.
Freiras, né? E quando a gente se reporta à vida religiosa masculina, o pessoal tem muito uma confusão, assim, diz, mas o que é mesmo, né? É religioso, não é padre. E os maristas não têm padres, né? Só irmãos.
Não. A nossa congregação, ela tem irmãos apenas, né?
Isso.
Fundacionalmente, era um projeto de três ramos, padres, irmãs e irmãos.
Ah.
Porém, não fomos aprovados assim pelo Vaticano, né? Fomos aprovados separadamente. Então, nós somos uma congregação de irmãos, né? Somos cerca de 3 mil irmãos no mundo, né? Que a gente não é padre, né? A gente não reza missa, a gente não confessa, todas essas atividades que o padre tem. E a gente, então, fica liberado para o nosso carisma, que é justamente a educação de crianças e jovens, né? Então, nós temos colégios, temos obras sociais, aqui em Dourados também temos uma, né?
Aliás, a obra de vocês é uma obra grande aqui em Dourados, né?
É uma obra grande, tem cerca de 200 crianças atendidas todas gratuitamente, né? E repassamos então os valores cristãos a elas, tudo correspondente ao nosso carisma e o que o Evangelho pede, né?
E essa obra fica onde? Porque infelizmente é pouco divulgado, viu?
Sim, sim.
Se bem que a gente não precisa sair proclamando sobre os telhados, mas é bom o pessoal saber das coisas boas que acontecem, né?
Sim. Então a nossa obra está situada aqui no Parque das Nações 1, né? Sobre a rua Haiti. E conta então com crianças de 6 a 12 anos, tem vagas, né, para o ano que vem também, se quiserem já vir entrar em contato.
Então, agora eu vou explorar esse lado, vou aproveitar.
Sim.
Você disse que tem vagas, essas vagas são limitadas mais para aqueles bairros próximos?
Não, as vagas são limitadas pela idade só, né?
Ah.
Mas no resto não. Podem ser pessoas de qualquer região da cidade, né?
Uhum.
Isso é absolutamente tranquilo, sendo que possa chegar aqui com segurança, né?
E esse trabalho que os irmãos, que os religiosos maristas fazem ali, consiste em quê?
Então, é num contraturno escolar.
Certo.
Então, as crianças têm atividades de música, de teatro, de cinema, de circo, de informática. Então, é o reforço daquilo que às vezes falta na escola, assim, né? Então, para não ficarem na rua, para não ficarem zanzando por ali.
Uhum.
Então, a gente vem com a gente e tem várias atividades, tem pastoral juvenil também. Então, as crianças podem se inteirar desse movimento e aprender muito mais, né?
Claro.
Se tornarem mais capazes, mais mais independente.
A congregação dos Maristas, os irmãos Maristas, surgiu quando? Especificamente, com que carisma?
Ok. Então, a nossa congregação surgiu em 1817, certo?
É, já está adulta, né?
Sim, agora estamos no triênio do nosso bicentenário.
Certo.
Né? E surgiu na França, né? Por um padre chamado Marcelino Champagnat, que hoje a igreja já é canonizado, né?
Sim.
É santo. E surgiu com o carisma justamente dessa necessidade de que o padre Marcelino foi visitar um jovem que estava doente e percebeu que o jovem não conhecia Deus, não conhecia as coisas sagradas. Então ali ele teve o insight de, não, precisamos de irmãos para estarem livres para esses jovens que precisam de Deus. E lá então surgiu com dois irmãos analfabetos, né? Ele educou, ele ajudou, ele ensinou para formar uma congregação voltada à educação. Isso é muito interessante e a gente vê os caminhos de Deus aí, né?
Certo. Agora, a educação, vocês trabalham em educação com pessoas mais vulneráveis, né? Socialmente.
Sim.
Falando, mas também vocês têm colégios, universidades, como é que funciona isso?
Sim. Então, assim, a nossa estrutura é basicamente com colégios particulares, certo?
Certo.
Em cidades maiores ali do sul, do sudeste, a gente tem colégios particulares em que o aluno vai lá e paga para ter uma melhor educação. Cada colégio tem a sua obra social, né? Que são o colégio para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então a gente costuma dizer que a gente faz um trabalho meio Robin Hood, né?
Uhum.
A gente pega dos ricos e repassa para os pobres. E a gente também tem a universidade, a PUC do Paraná, né? Que também nos ajuda aí a manter essas obras de assistência às crianças mais desfavorecidas e mais carentes. Então o nosso trabalho é basicamente isso, colégio, né? Obras sociais e a faculdade mesmo. É o que nos dá suporte para a nossa missão.
Certo. E como a questão de vocacional de vocês, né? Porque essas vocações saem dos próprios colégios, porque quando eu penso assim, como padre, a gente tem uma inserção assim, no sentido que é visto, né? As pessoas acabam tendo um pouco esse contato conosco nas paróquias e em outros trabalhos, né?
Sim.
Mas como é que vocês fazem esse trabalho vocacional para que os jovens se sintam atraídos, né, e chamados a serem maristas?
Ok. Então, basicamente, dos nossos colégios, a gente tem alguns irmãos, algumas vocações, mas são muito poucas, né? As nossas vocações surgem mais das nossas inserções justamente nas paróquias, e nós temos um projeto aqui na nossa região de estar nas escolas públicas.
Ah, sim.
Certo? A gente vai lá, fala sobre projeto de vida, tem que ser uma coisa bem, bem laica, porque na escola pública não pode falar exclusivamente de religião, né?
Infelizmente.
Isso. Então,
pode falar de tudo, menos de religião.
Menos,
né?
Religião, isso aí. Então a gente faz um convitinho no final para que eles possam vir aqui em casa, né? Para conhecer melhor. E aqueles que vêm, então a gente tem a oportunidade de falar mais, então, específico da vocação, de Deus, enfim, dessas coisas todas que a gente já sabe. E a partir daí, então, esse é o nosso maior, digamos assim, a nossa maior fonte de divulgações, são esses trabalhos nas escolas públicas mesmo.
Né? Vocês estão espalhados pelo mundo todo, não é isso?
Sim, estamos presentes em 79 países do mundo, né? Como eu já falei, 3 mil e poucos irmãos no mundo, e no Brasil nós somos em 400 irmãos.
Certo. Né? E qual desses países ou continentes as vocações são mais abundantes?
Pois então, eu acredito que é geral, assim, as vocações na Europa e no norte da América estão meio escassas.
Não, né? não tem mais nem criança nem adolescente,
não,
também, né?
Isso, não tem quase mais nada, né?
É.
E nós aqui na América Latina, então, estamos mantendo um certo equilíbrio. Mas a gente vê um despontar, um florescer muito bonito e muito significativo de vocações na África e na Ásia.
Na Ásia.
Né? Justamente nesses países que a gente vê esses conflitos, assim, pela televisão, né? Então, ali está germinando mais essa vocação, esse carisma. Estão redescobrindo o sentido da vida, digamos assim, né? Quando encontram Jesus, então.
Engraçado, esses dias eu vi que a China tem vocações assim de forma impressionante, né?
Sim.
Diz que a China, em 30, 40 anos, pode ser o maior país cristão do mundo.
Ah, eu não duvido.
É, exatamente, porque é uma igreja clandestina que cresce, né, assustadoramente, sim, assim, no sentido positivo, né?
Sim, sim.
E vendo esses dias o Papa na Coreia do Sul, né?
Uhum.
É, 10% da população é católica, mas diz que é uma igreja completamente, assim, inserida e realmente fiel, né? É, exatamente onde em um país em que uma cultura completamente diferente, e sem esquecer que a questão do secularismo na Coreia é muito forte, porque é um país que se desenvolve rapidamente, né? Um país com uma alta tecnologia, mas é uma igreja muito, muito presente na vida da sociedade. Diz que os 10% dos católicos são todos praticantes. Olha que beleza.
Né? É bom.
É. Então a gente realmente, esse deslocar, né, do cristianismo para a África, para a Ásia, né?
Sim.
Sobretudo na Ásia, este crescimento assim, em países como a China, talvez por isso a China não queira manter relações diplomáticas com o Vaticano, diz que ela tem medo, né? Diz que ela tem medo do que está acontecendo lá.
Sim.
Né? Você gostaria de deixar alguma mensagem, agora já que estamos para celebrar esse final de semana o dia do religioso, né, da religiosa? É, alguma mensagem para, sobretudo, os pais que nos escutam, porque eu acho que a grande escola da vocação não é feita pelo adolescente, mas pelos pais, né?
Sim,
e os nossos pais querem mandar os caras para Tóquio, no Japão, estudar. Querem mandar para Nova York estudar, né?
Sim.
Querem que seja isso e aquilo, mas ninguém quer mandar para o seminário nem para a vida religiosa, porque parece que não significa nada, né?
Sim.
Estamos querendo o glamour da vida, mas não queremos consertar os corações e dar realmente significado à própria vida.
Com certeza. Então, assim, eu acredito, uma mensagem para os pais, né, que antigamente, né, as famílias tinham muitos filhos e era um sonho ter algum filho no seminário, na vida religiosa. E hoje a gente vê, então, essa diminuição das crianças, como o padre mesmo falou, e a gente quer segurar os nossos filhos conosco, a gente quer protegê-los, a gente quer dar aquela proteção que a gente daria para muitos, a gente acaba dando para um ou dois. Mas então, assim, Deus escolhe, Deus chama, né? E indiferentemente se é menino, se é menina, se tem dois irmãos, se é sozinho, e a gente precisa respeitar esses chamados, né? A gente precisa ouvir com atenção esses chamados e, principalmente aos pais, apoiar os nossos filhos nas suas boas decisões, né? Se a boa decisão dele é entrar no seminário, entrar numa casa de formação religiosa, dá aquele apoio, dá aquela atenção, dá aquele suporte que um pai e uma mãe realmente dão e dispõem desse carinho para oferecer. Enquanto aos jovens, a vocação religiosa é uma vocação muito bonita, né? É uma coisa que lhe dá brilho nos olhos, lhe cativa, lhe dá muita energia. Se sentir esse chamado, se sentir esse desejo, não perca a oportunidade. Procura alguém, procura uma pessoa, procura uma irmã, procura um irmão, procura um padre que ele vai orientar também. Não deixar esse sinal, esse chamado passar, né? Porque aí pode estar a sua chave para a felicidade. Então, minha mensagem é basicamente isso, que fiquemos então atentos a esses sinais, a esses chamados, para que possamos dar uma resposta mais consciente ao que Deus nos pede.
Agora, Alisson, em relação a, para concluir, quem quiser visitar os irmãos maristas, conhecer o trabalho, é possível fazer?
Sim, sim, é possível, sim. Aqui no centro social que nós comentamos antes, no horário de aula normal, assim, chega ali, bate o interfone, eu quero conhecer a estrutura, como é que é, como é que não é, as portas estão abertas. A mesma coisa aqui na casa de formação e na residência dos irmãos. Se quiser ligar antes, se quiser bater, não, quero conversar, quero ver a casa, quero conversar com os irmãos, quero um conselho, as portas estão sempre abertas. Quanto mais pessoas estiverem conosco em nossa casa, partilhando a vida, nos torna melhores e faz-nos crescer nós também.
Muito bem, Irmão, obrigado pela sua participação. Desejamos aí um feliz dia do religioso, da religiosa, para vocês, maristas. E também felicitamos a todos que trabalham aí na obra de vocês.
Obrigado.
Grande abraço.
Abraço, Padre.
Muito bem, agora são 8 horas e 24 minutos. Acabou de chegar uma argentina aqui. A senhora é do time do Papa? São Lourenço?
Não.
É porque o São Lourenço agora ganhou na Argentina, né, irmã? Ah, sim. Então, chegou aqui a irmã, irmã Maria Elza, não é isso? Irmã Maria Elza, que é argentina e é orionita, né? O nome certo é Missionárias da Caridade, não é isso, irmã?
Pequenas.
Bem-vinda.
Irmã. Obrigada, padre.
Isso. Obrigada. Pequenas o quê? Como é que chama?
Pequenas Hermanas Missionárias da Irmãs Missionárias da Caridade.
Sim, vai, aqui vai um portanhol agora, viu, gente?
É portanhol, sim. Esse é o idioma que você falar por agora.
Sim, sim. Irmã, a senhora é natural de que lugar da Argentina?
Da Argentina, de Misiones, Posadas.
Ah, fica perto de onde?
Perto de Foz do Iguaçu, por ali.
Ah, já é perto do Brasil, né? Sim. E a senhora não é do São Lourenço, do time do Papa?
Não. Ah. Eu sou de Boca.
Ah, é do Boca? do Boca Júnior, né?
Do Boca Júnior.
Então tá bom. E a senhora está aqui em Dourados há quanto tempo? Já morava no Brasil antes ou veio direto da Argentina para cá?
Não, vim direto. Há 7 meses que estou aqui em Brasil.
Certo.
Estou tentando falar melhor el português, não?
É, sim.
Ali, com a gente, tenho que falar e...
Habla despacio que o pessoal compreende.
Tá bom. Isso me dizem sempre que fale despacio, né?
Tá bom. E a senhora é religiosa há quanto tempo?
Hace muito. Hace 30 anos que eu sou religiosa, né? E ingressei na congregação muito nova, né?
Sim.
17 anos já estava no postulantado, assim que fiz toda a vida dentro, né?
Sim.
Muito tempo.
Irmã, uma curiosidade, como é a vida religiosa na Argentina? Existem muitas vocações?
Existem muitas, não? É mais dali persevera muito, muito pouco, não?
Certo.
Tem também muita, como se fala? Deixam muito, não? No caminho.
Muitos deixam, né? Muitos entram, muitos são chamados, poucos são escolhidos.
Poucos. Sim, eu penso que é um desafio, não? Na vida religiosa hoje, por el sistema, ¿no? El sistema de la vida religiosa, que es muy boa, ¿no? Y tiene, ainda me parece, ¿no? Que fue hacer como una revisión, ¿no? Que la iglesia está pidiendo hace mucho tiempo.
Hacer, ¿no?, una revisión de la propia, ¿no? La propia caminada, de una refundación, como se usa en la vida religiosa, ¿no?
Sí, la congregación está haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Esa refundación, que es volver a la fuente, pero actualizando, ¿no? El estilo de vida.
Claro, claro. E como é que a senhora se sente assim, quando voltar às fontes, né, como religiosa orionita e revisar esse estilo de vida neste mundo que eu estava falando com a irmã Elisa ainda há pouco, que é tão diferente, né? A gente sente, né, nos últimos 20 anos, né, a gente mudou tudo praticamente, né?
Mudou tudo desde a família, não?
Isso.
Eu penso que a família, quando antes, se fala assim? Antes, diziam para mim... falaban para mí, ¿no? Se falaban en la iglesia, en el mundo, que la iglesia, la familia iba a ser atacada como institución, ¿no? Yo pensaba, no, la familia no cabía en mi cabeza, ¿no? Que la familia podría alguna vez ser destruida, no ser dividida, mas ahora es una realidad, ¿no?
Sí.
Y entonces, de ahí surgen las vocaciones, ¿no? De familias divididas, de familias con problemas. Y es muy difícil también en la vida religiosa, ¿no? Tener esa fidelidad, esa opción de para siempre, ¿no? Para siempre. Por eso, ¿no? Pienso que ven todo el problema desde la sociedad, ¿no? La familia, que es una célula, ¿no? Tanto importante para la vida humana, y sin embargo fue atacada y sigue siendo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, digo, voltar a la fuente. Pienso que en Don Orione sería eso, ¿no? Voltar a lo que pide el Papa hoy, ¿no?
Sí.
A los más pobres, salir a las ruas, buscar al que está más longe.
Y el Papa usa la expresión periferia existencial, ¿no? Ele alarga, ¿no?, esa cuestión de la pobreza, que existe una pobreza hoy, além da pobreza material, sem esquecer nunca essa, porque também pode ser uma desculpa da gente esquecer essa, né? Mas alargar o coração para estes novos tipos de pobreza. Você imagine uma juventude educada só a partir do ter e que não conhece a fé, né? Não tem pobreza pior do que essa, né?
Não.
Como chegar a esse coração? E às vezes é mais difícil chegar do que na periferia realmente, digamos assim, urbana no sentido físico, né? Mas essa outra periferia existencial, do vazio existencial, que é o grande problema hoje que a gente observa, esse é bastante complexo, né? A gente sente isso nas nossas pastorais cotidianamente, como as pessoas têm tudo e não tem nada, porque não tem significado para a própria vida, né?
Assim.
Muito bem, agora nós vamos fazer o nosso intervalo, já retornamos falando aqui com a nossa irmã Orionita e depois também com a irmã de São José de Chamberri e também da Santíssima Trindade.
Programa Ponto de Vista.